passamos a apresentar Entrevista Especial.
Qual o futuro do livro impresso diante de avanços tecnológicos como o e-book? Haverá uma substituição rápida, como ocorreu no caso do CD e do disco de vinil, ou o avanço da plataforma digital será lento? Qual a importância da leitura para a formação das novas gerações? O que tem sido feito pelo Senado para incentivar essa prática? Estas e outras perguntas serão respondidas agora na entrevista especial, que terá a participação de senadores e de um representante da indústria do livro. E vamos começar ouvindo a opinião do presidente do Senado e membro da Academia Brasileira de Letras, o senador e escritor José Sarney, do PMDB do Amapá. Presidente Sarney, como o senhor vê essa transição do livro impresso para o livro eletrônico? O senhor acha que o livro impresso vai durar ainda bastante tempo?
Eu tenho já reafirmado muitas vezes que duas coisas eu acho que jamais desaparecerão: o livro e os jornais. Porque quando me dizem que descobriram uma nova tecnologia, que é a tecnologia da informação, que hoje nós temos os livros aí eletrônicos, eu sempre respondo que o livro é a tecnologia mais avançada que já se descobriu na face da Terra, porque até hoje ele continua sendo o que sempre foi. Não somente o livro a partir do livro impresso, mas o livro também que já existia, aquele que passou a ser feito desde as folhas de palmeira, dos papiros, desde das tablitas, e sempre como ele foi concebido. Há alguns anos foi feito na França um seminário para saber como nós melhoraríamos o livro. E o resultado foi o seguinte: não há meios de melhorar. Você pode colocar o livro mais bonito, você pode colocar o livro de papel melhor, você pode usar novas tecnologias de impressão, mas, na realidade, a praticidade que o livro tem, isso jamais nós podemos, não se pode modificar. Primeiro, o livro não precisa de energia. O livro não precisa ser ligado a nenhuma tomada. O livro não precisa de nenhuma fonte de energia. Ele cai, ele não quebra, nós não precisamos substituir peça nenhuma do livro. Depois, cada livro é um programa de computador. Nós temos programas de todas as maneiras, a variedade que temos através do livro. Portanto, eu acredito também que o livro é muito mais fácil. Você viaja com o livro, abre o livro de onde quiser, no ônibus, no avião, em casa, deitado, no banheiro, em qualquer lugar você tem essa facilidade do que é o livro. Disse, não, mas hoje, quando já se foram descobertos o Kindle, que pode ser a mesma coisa, não, ele tem que ser virar a página, ele tem que ter um treinamento, a pessoa precisa aprender a manejar o equipamento, e o livro, evidentemente, ninguém precisa aprender nada, ele só precisa aprender uma coisa que todo mundo tem que aprender, que é aprender a ler, e que realmente é uma base, um início para a educação e para a modificação do homem. Por isso, eu acredito que nós não devemos ter nenhum receio de que, em algum momento, quer dizer, o livro possa desaparecer e ser substituído somente pelo livro eletrônico. Evidentemente, como uma novidade, como toda novidade, hoje, se todo mundo quer ver o que é o livro eletrônico, quer experimentar, eu mesmo tenho um Kindle, coloquei, mas jamais deixei que eu deixei de ler o meu livro. E não tive nenhum gosto, ao contrário, vi que foi dinheiro jogado fora, porque não me serve para nada. Além de tudo, quem gosta do livro, quem tem um livro na mão, ele tem o gosto tátil do próprio livro. E se cria uma certa relação entre o livro e o leitor, que é uma relação na qual um aparelho eletrônico ele não se estabelece, porque não tem a sua individualização. Quer dizer, cada livro é um livro. E esse livro é um livro que você tem e através das diversas edições, cada edição, o que criou, a gente pode ver o progresso da humanidade, como deu através do próprio livro, quando ele se repete nas diversas edições que a gente tem, as velhas edições, as novas edições, os livros antigos, os livros com inuminúrias, enfim, isso tudo que hoje é impossível que se possa ter através do livro eletrônico. Por isso, eu considero, eu não defendo o livro em matéria de tecnologia. Eu acho que a tecnologia do Kindle é avançadíssima, mas eu acredito que a tecnologia do livro é a mais avançada que já se descobriu até agora. E por isso, eu acho que o livro jamais desaparecerá. O livro, para mim, é um amigo que Deus me deu, quer dizer, quando eu nasci, e esse amigo eu tenho guardado pela vida inteira e me acompanha em todos os momentos. E é um livro, é um companheiro que me dá condições de consultá-lo, de tê-lo ao meu lado, tomar os seus conselhos, tomar a sua solidariedade em todas as coisas e todos os momentos da vida. Quer dizer, o livro realmente é uma descoberta excepcional, é um companheiro que Deus deu para o homem, que o homem descobriu e que é insubstituível.
Presidente Sarney, quanto ao incentivo à leitura, o senhor poderia nos falar um pouco do que o Senado tem feito para incentivar a leitura, a legislação que tem sido feita?
Olha, há uma tendência no Brasil de que, através de leis, se resolve os problemas. Quer dizer, quando, na realidade, esse é um problema tão sério que não é uma lei que vai resolver o problema de difusão da leitura e que se possa disseminar esse gosto pela leitura. E eu posso dizer isso com muita autoridade, porque é de minha autoria o Estatuto de Difusão da Leitura no Brasil. Quer dizer, e várias outras providências que foram tomadas para incentivar a leitura. Inclusive com a criação de um fundo que as editoras passaram a descontar e acumular, e fundo esse que até hoje ele não funcionou. Porque realmente ele é um problema que demanda uma educação, demanda tempo, demanda a criação de um hábito, e sobretudo no momento que nós, como acabamos de falar, nós estamos agora disputando a difusão da leitura, dos meios de leitura. Se os livros eletrônicos eles tiverem essa capacidade de despertar mais interesse pela leitura, de qualquer maneira, é um benefício para o livro tradicional e o livro impresso que se possa ter. Eu conversei com o ministro Palocci, ainda quando ele era ministro da Fazenda, e foi quem criou esse fundo, que não funcionou, deve-se dizer, não funcionou, não foi por causa do poder público, é porque as empresas privadas, as editoras que receberam esse fundo, elas nunca conseguiram se organizar e promover ações efetivas para a difusão da leitura. Mas eu achei que nós devíamos ter um fundo também estatal, que pudesse juntar-se a esse fundo privado e nós iniciássemos campanhas específicas e que fossem necessárias a uma maior criação do hábito da leitura no Brasil. Porque com o hábito da leitura, evidentemente, nós melhoramos o nível da educação. E eu não acredito que nenhum país possa ser uma potência cultural, uma potência política, uma potência econômica, uma potência militar, se não for uma potência cultural. Os Estados Unidos, por exemplo, o terceiro item de exportação dele é cultura. Não, ele não é somente a cultura faz parte da potência econômica dos Estados Unidos. A cultura faz parte do poderio militar dos Estados Unidos. A cultura faz parte do desempenho tecnológico dos Estados Unidos. E é bom se repetir aquilo que o Bill Gates da Microsoft teve a oportunidade de dizer. Eu comecei tudo isso lendo um livro.
Por último, presidente Sarney, o Senado tem se dedicado a uma política editorial de resgatar obras importantes da cultura brasileira, inclusive da historiografia brasileira. O senhor poderia falar um pouco sobre esse esforço do Senado por resgatar essas obras que, em alguns casos, estavam até esquecidas?
O Senado, ele dispõe de uma gráfica. É bom que a gente tenha a oportunidade de relatar como ela foi criada. foi criada do tempo do Auro Moura Andrade, justamente por uma base política, porque a publicação dos atos oficiais do Senado, do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, eram mandadas ao Diário Oficial. E o Diário Oficial, então, tinha o poder de retardar, de não publicar, e isso criou um certo atrito, e para a independência dos poderes, para se tornar efetivo, porque a publicidade é obrigatória, só depois da publicação se teria a validade de todos esses atos administrativos praticados pelo Poder Legislativo, foi criada a gráfica do Senado com esse poder, que seria aqui a gráfica do Congresso Nacional. Ora, já que nós estamos dispondo da gráfica e temos uma parte que seria ociosa, que destinada não somente à edição do Diário do Senado e que do Diário do Congresso, aí nasceu a ideia de que realmente nós tivéssemos outras publicações. Passamos a ter publicações técnicas que eram feitas pelo Senado. Mas, na reforma que eu presidi aqui no Senado, o choque de gestão feito pela Fundação Getúlio Vargas, quando eu fui presidente em 1994, nós tivemos a oportunidade de criar o Conselho Editorial do Senado. Esse Conselho Editorial é justamente com a necessidade de nós resgatarmos a história brasileira, a história do Parlamento e livros que estão absolutamente fora do mercado. Hoje, nós sabemos perfeitamente que nós não encontramos mais livros fundamentais para compreender o Brasil que estejam aí publicados pelas editoras, porque com o predomínio do mercado, o Deus do mercado, ele evidentemente, em matéria de livro, ele não se interessa por livros de história, não se interessa por livros que já desapareceram de circulação e de livros que mesmo, eles, embora desatualizados, eles representam, quer dizer, um marco importante para a formação cultural. E então nós criamos o Conselho Editorial. E graças ao Conselho Editorial, nós já editamos quase mais de 1.000 livros aqui no Senado, alguns deles de extrema importância, e para citar um só, As Ordenações Filipinas. Nunca nós tínhamos tido publicação no Brasil. Hoje nós temos As Ordenações Filipinas aqui, publicadas pelo Senado Federal, que são disputadas pelos advogados hoje com uma raridade bibliográfica. Nós já temos livros hoje aqui, de edições do Senado, que são hoje disputadas como livros que são raros nessas edições mesmo feitas pelo Senado Federal.
Acabamos de ouvir o presidente do Senado e membro da Academia Brasileira de Letras, senador José Sarney, do PMDB do Amapá. O senador Jorge Yanai, do DEM de Mato Grosso, acha que o livro impresso ainda vai durar um bom tempo.
Eu acho que a modernização ela tem que vir mesmo. Nós temos que acompanhar o surgimento que vai facilitar, inclusive, a divulgação da impressa. Mas eu acho que o livro tradicional não deve desaparecer. Eu acho que tem que ser valorizado, tem que ser mantido. É uma coisa que são legados de gerações para gerações. No meu entender, mesmo que venha o livro eletrônico, o livro tradicional não vai e nem deve desaparecer, e nem vai perder espaço.
Qual a importância da leitura, na sua opinião, para a formação das novas gerações?
A leitura é extremamente importante. Eu acho que quando uma pessoa lê um livro, ele ganha uma experiência nova, ele fica mais rico interiormente. Eu acho que todo estudante, mesmo começando pelo ensino fundamental, ele deve ter como meta, a própria grade da escola deve incluir a leitura de livros, sim. Eu acho extremamente importante, deve ser estimulado, deve ser preservado.
O senhor falou da escola. Nesse sentido, o papel da escola para incentivar a leitura é ainda maior num país como o nosso, em que grande parte da população não teve acesso à educação, né? Ou seja, os pais, às vezes, não podem orientar os filhos nesse sentido.
Sem dúvida alguma. Muitas vezes os alunos ainda não estão assim habituados com a leitura porque eles não têm condições de adquirir o livro. Mas as experiências mostram que as crianças em contato com o livro, em contato com a oportunidade de ler livros, eles começam a se interessar. E se interessando, eles procuram a leitura cada vez mais. Esse hábito persiste durante toda a sua vida e é, sem dúvida alguma, um fator preponderante para o seu crescimento pessoal, para que ele seja mais, um indivíduo, um cidadão mais bem informado e mais bem preparado para a vida.
Conversamos com o senador Jorge Yanai, do DEM de Mato Grosso. Depois do intervalo, vamos falar com o editor Tagore Alegria.